ministério, tem preferência, além daquelas pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e a restituição é via Pix, também tem milhões de contribuintes que vão estar contemplados nesse primeiro lote. Primeiro lote é agora dia 29, daí depois no dia 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. A informação então, quer consultar, vai ali no site da Receita para ver a restituição, tá? A fresteada, daqui a pouco vai entrar uns troquinhos ali no dia 29.
Homenagem aos aniversariantes.
Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário.
Muitos anos de vida, felicidades para todas as pessoas que estão comemorando hoje, nesse final de semana. Dia de mandar um abraço hoje para Pierina Lira, parabéns. Aline Refosco também está de aniversário hoje. A Denise Marconi. Hoje está aniversário a Sandra Maria Salles Fagundes. Parabéns, muitos anos de vida, saúde e sorte para todos que comemoram hoje.
Parabéns, parabéns hoje também para a Estefânia Milani, que está de aniversário. O Fernando Agostini também está comemorando mais um ano de vida, assim como o Gismael Dutra. Um abraço especial também aos professores do NEJA, aqui de Frederico Westphalen. Hoje a instituição comemora também o seu aniversário. Se não me engano, são 14 anos aqui em Frederico Westphalen. Parabéns!
Grande abraço para o pessoal ali. Um abraço hoje também para todos os palmitinhenses, né? Hoje o Palmitinho está de aniversário, 22 de maio. 60 anos de Palmitinho, para todos que são naturais lá daquela cidade, parabéns. Amanhã vai estar de aniversário a Alexandra Tasqueto, a Carlise Zata de aniversário amanhã, dia 23, também um abraço para Marina Zanata, o Jefferson de Cristo, a Luana Grionilk, parabéns pelo aniversário, a Gisele Ribeiro, a prof Cláudia Moraes vai estar de aniversário amanhã também, um abraço para ela.
Parabéns, parabéns para a prof. Cláudia. Amanhã também a Gabriela Magalski Rubin estará de aniversário. A Laura Cavallini também está comemorando mais um de vida amanhã. Parabéns. Assim como a Annelise Birk. Tudo de bom.
Vai estar de aniversário no próximo dia 24, que é domingo, Elidiano da Lasta. Um abraço também para Bruna do Canto, vai estar de aniversário. Nosso amigo Leandro Tibola, nosso ouvinte aí também de todos os dias. Um abraço, viu, Tibola? Tudo de bom, saúde, Deus lhe proteja. Muitos anos de vida. E já, antes do Rodrigo falar, eu já digo que segunda-feira teremos festa aqui na Rádio Comunitária, hein? Tava olhando aqui, Rodrigo, não vai se escapar. Atenção, pessoal, já pode preparar. É segundo aniversário do Rodrigo, né?
É, segunda-feira.
Pode preparar os presentes para mandar na segunda-feira.
Isso sim, isso
manda,
com certeza.
Manda bastante.
Isso aí. Parabéns no domingo, dia 24, pro Eduardo Stahl, meu amigo Eduardo Stahl, está de aniversário. A Marcele Eichenberger também, a Auriane Bueno, a Márcia Souza, a Luana Francini também, comemorando no domingo. Parabéns!
Felicidades! E claro que já reforço que o Rodrigo vai estar de aniversário segunda-feira, mais uma vez eu falo. Quantos anos vai ser, Rodrigo?
31.
31. É uma criança ainda, né? Um abraço para todos os aniversariantes, saúde!
Então vive-se agora perto de mim.
bate a porta, leva embora toda a dor. Faz a gente ficar de boa, a gente só quer ser feliz. Quando o amor bate a porta, feito o verão que não passou. Mar é mansa, brisa boa, paz que eu sempre quis. Quando o amor bate a porta, eu deixo o tempo dizer. Então vive-se agora perto de mim. Quando o amor bate a porta, leva embora toda a dor. Faz a gente ficar de boa, a gente só quer ser feliz. Quando o amor bate a porta, feito o verão que não passou. Mar é mansa, brisa boa, paz que eu sempre quis. Quando o amor bate a porta, leva embora toda a dor. Faça a gente ficar de boa, a gente só quer ser feliz. Quando o amor bate a porta, eu deixo o tempo dizer.
Para de pensar naquele carro que viu na concessionária? Realize com o consórcio do Sicredi. Sem taxa de adesão, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições.
Madeiras Ossani, tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região, sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas desde o início até o fim da obra, com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani, às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000.
Recado para você do Dr. Pedro, da Clínica Dentária Dente e Dente.
Olá, olá, amigos ouvintes. Muitas pessoas do Paraná e de Santa Catarina estão vindo aqui na Clínica Dente e Dente, em Frederico, para fazer o seu tratamento dentário. E essas pessoas estão vindo porque realmente vale a pena e compensa o deslocamento. A Clínica Dente e Dente é a única clínica que passa o valor de qualquer tratamento dentário pelo telefone. Por isso, amigo ouvinte, aí de sua casa, você mandando um WhatsApp ou ligando aqui para nós, você já vai saber quanto custa o tratamento dentário que você quer fazer. Ligue hoje mesmo, não deixe para depois, que nós estamos aqui aguardando a sua ligação. Um forte abraço a todos os ouvintes.
984-74-2020 é o contato da Clínica Dentária Dente e Dente.
A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Limitar a jornada, garantir descanso semanal, férias, licença maternidade foram conquistas que devolveram o tempo às pessoas. Contra cada uma delas disseram que o Brasil ia quebrar.
não quebrou e direitos foram garantidos. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. Um único dia, que na prática não é descanso. É lavar roupa, limpar a casa, fazer compras, resolver problema. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Trabalhadores descansados produzem mais, cometem menos erros, duram mais nos empregos. Um país exausto não cresce. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. É o governo do Brasil do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro.
Vó Helena Cachaçaria, nossa parceira, tradição, qualidade, tecnologia, produzindo cachaças artesanais que encantam gerações. Experimente! Tem a branca tradicional, tem a cachaça envelhecida no carvalho, envelhecida amburana, licores de mel, laranja, limão, canela, cacau com baunilha, anis. Cada garrafa carrega o cuidado, a paixão, o toque especial que a família Demari produz desde 1985. Nos principais supermercados aqui de Frederico, Vó Helena Cachaçaria. Empresa ali de Tenente Portela, com os produtos aqui na nossa cidade, aqui nos principais mercados. Adquira! O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tornou réus policiais acusados de vedar a investigação, de atrapalhar a investigação do caso Marielle.
Já estão no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, e o ex-secretário de Polícia Civil, delegado Rivaldo Barbosa. Eles estavam em presídios federais fora do Estado e tiveram a transferência autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para o presídio Pedro Lino Verlin de Oliveira, conhecido como Bangu 8. Acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Domingos Brazão foi condenado a 76 anos e 3 meses de reclusão por organização criminosa armada, 2 homicídios qualificados e 1 homicídio qualificado tentado. Ele cumpria a pena em Porto Velho, em Rondônia. Já Rivaldo Barbosa, condenado a 18 anos por crimes de obstrução à justiça e corrupção passiva no caso Marielle, chegou a Bangu, transferido da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Na decisão, Moraes afirma que ambos foram para os presídios federais porque integravam o topo de uma estrutura extremamente violenta e havia risco de interferência e atuação criminosa. O ministro ressalta, no entanto, que o cenário se modificou, não havendo mais demonstração concreta de risco à segurança pública ou à integridade da execução penal que imponha o afastamento do sistema prisional ordinário. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
11h28.
Nasceu a união, da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos pra iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz pra todo canto, pra todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê luz, energia que aproxima. Crê luz, o
uma ideia que ilumina.
Creluz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Creluz, uma ideia que ilumina.
A saúde da nossa gente precisa de cuidado, pertencimento e compromisso. Por isso, convidamos toda a comunidade de Frederico Westphalen a apoiar o Hospital Divina Providência, uma causa de todos nós. O HDP trabalha diariamente para oferecer atendimento, acolhimento e dedicação a quem mais precisa. E com a união da comunidade, podemos fortalecer ainda mais essa missão. Apoie, participe e faça parte desta corrente do bem. Campanha Eu Estou com o HDP, uma causa de todos nós. Administração Municipal 2025-2028. Trabalho, respeito, igualdade.
A FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, lança a campanha FENAI com Elas, pelo Feminicídio Zero, e reforça seu compromisso com a promoção dos direitos humanos das mulheres e a não tolerância às violências baseadas em gênero. Caminhamos juntos pela vida de todas as mulheres. Acesse www.fenai.org.br e saiba mais sobre essa iniciativa.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Sementes, concentrados, telas, lonas plásticas, você adquire ali na Agropecuária do Paulo. Chapéus, ferramentas, gaiolas, pássaros, panelas de alumínio e de ferro, rações para cães, gatos, bovinos, suínos, equinos. Acessórios em geral para o seu pet, você pode comprar na Agropecuária do Paulo. Paulo e a Vera atendem muito bem a nossa comunidade, ali tem variedade de itens. Bons preços. Fácil de localizar na João Muniz Reis, em diagonal com o Supermercado Bertoletti. O Sistema Único de Saúde passa a ter um novo exame para detectar um câncer, um tipo de câncer que vitima muitas pessoas. É o câncer de intestino.
O Sistema Único de Saúde passa a ter um novo exame para detectar câncer de intestino mesmo antes dos sintomas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. O chamado teste imunoquímico fecal, FIT, na sigla em inglês, passa a ser o exame de referência para homens e mulheres entre 50 e 75 anos sem sintomas da doença. A nova estratégia, segundo a pasta, pode ampliar o acesso de mais de 40 milhões de brasileiros à prevenção e à detecção precoce da doença. O exame identifica nas fezes pequenas quantidades de sangue oculto, invisível ao olho nu, que podem indicar pólipos, lesões pré-cancerígenas ou câncer no intestino. Diferente dos exames antigos de sangue oculto nas fezes, o FIT usa anticorpos específicos para identificar sangue humano, o que aumenta a precisão do teste. O paciente recebe um kit para coleta em casa e não precisa fazer preparo intestinal nem dieta restritiva. O método é menos invasivo e pode ser feito com apenas uma amostra, o que garante maior adesão das pessoas ao exame. Segundo o Ministério da Saúde, o teste apresenta sensibilidade entre 85% e 92% para identificar possíveis alterações. Depois que o material é coletado, ele é enviado para análise em laboratório. Se houver sangue oculto, o paciente é encaminhado a exames complementares. A colonoscopia é considerada o exame padrão ouro para avaliação do intestino, porque permite visualizar diretamente o cólon e o reto. Além disso, ela permite retirar pólipos durante o procedimento, evitando que algumas lesões evoluam para o câncer. O câncer colorretal é o segundo tipo de tumor mais frequente no Brasil, excluindo os de pele não melanoma. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, é de que, daqui até 2028, quase 54 mil novos casos sejam registrados a cada ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. SINASEF, um sindicato unificado e de luta.
A seleção do supermercado Barril já está em campo. A Copa do Mundo e o Arraiá, time grande com muitas ofertas. Leite condensado Moça Lata, 395 gramas, 11,95. Paçoca da Colônia, 560 gramas, 14,90. Filezinho sassami congelado de frango Canção IQF, 1 quilo, 16,99. Papel higiênico fofinho, folha dupla, 30 metros com 12, 13,99. Durante todo este mês, degustação e muitas delícias. É Copa do Mundo e guloseimas de São João. Figurinhas e álbum da Copa é no Barril. Arraiá, time grande. Supermercado Barril em Frederico.
Organizar as finanças pessoais começa por algo simples: entender para onde vai o seu dinheiro. Saiba em detalhes quanto você ganha, quanto gasta e como gasta. Anote tudo, até as pequenas despesas. Assim você tem uma noção real do que fazer para equilibrar as contas. Na Semana Nacional de Educação Financeira, a Cressol reforça a importância de cuidar do seu dinheiro. Cressol, tudo começa por você.
Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais, com a inclusão sanitária, e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa para agilizar a inclusão sanitária, sim, SUSAF SISB, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital, permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza.
Agora aqui no estúdio, Rodrigo Dávila, para trazer informações, para a gente recapitular o que repercutiu, está repercutindo nessa semana. Sexta-feira, 22 de maio, Rodrigo.
É isso, 22 de maio, sexta-feira, tempo encoberto, possibilidade de chuva no estado do Rio Grande do Sul. É claro que uma semana, assim como a anterior, com muitas informações do campo político, do campo da polícia que interfere na política. Uhum. A questão do Banco Master ainda predomina no noticiário brasileiro. Noticiamos nesta semana que a Polícia Federal rejeitou uma proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro apresentada pela sua defesa. A PGR ainda analisa, mas não deve aceitar. Hoje se noticia que o Daniel Vorcaro, e aí é uma coisa inacreditável, né? O Daniel Vorcaro preso por roubar, fraudar o sistema financeiro brasileiro de todo tipo, envolvimento em outras questões envolvendo o crime organizado. Segundo informações de hoje, ele teria, entre aspas, aceitado subir de 40 bilhões para 60 bilhões o valor a ser devolvido numa eventual delação com a Procuradoria-Geral da República. Essa é uma das informações de hoje. O Daniel Vorcaro, que cada dia, e pelas novas revelações de reportagens publicadas, é cada vez mais claro que ele era mais do que um financiador do filme que conta um pouco da trajetória do ex-presidente Bolsonaro, era ali um financiador de várias questões que envolviam essa ligação, não somente o filme, mas a ligação com ONGs ligadas à família, com empresas que foram criadas da noite para o dia justamente para atender a esses interesses de saída e entrada de dinheiro do Banco Master, que foram parar na conta de fundos ligados à família Bolsonaro também. Então foi uma semana de muitas revelações. Eu não digo informações surpreendentes, né? Porque envolvem personagens que historicamente estiveram ligados a escândalos ou de corrupção, lavagem de dinheiro e tudo mais. Mas são revelações importantes, principalmente no cenário político que se avizinha.
E a tendência é que esse tema não desapareça, porque ele é muito importante, né, Rodrigo? Tu começou dizendo, ainda é tema o Banco Master, porque é um esquema bilionário. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista do advogado lá de Brasília, o Roberto Bertoldo, e ele disse o seguinte, que as conversas lá entre advogados e outras figuras lá por Brasília é de que esse escândalo ele seja de um rombo superior a 140 bilhões de reais. Considerando os recursos todos, né, e tem muito recurso público, né? Então é um escândalo superior a 140 bilhões de reais. Esta questão da delação, que tu disse talvez não vá fechar, o Roberto Bertoldo, na entrevista, ele acredita que em algum momento o Vorcaro vai fechar essa delação. Por quê? Porque tem muito dinheiro. E o dinheiro não foi todo gasto, de acordo com a opinião desse advogado que eu referi. Ele disse, olha, é um valor gigantesco. Se a gente for ver, dizia ele, fazer um levantamento de tudo que o Daniel Vorcaro gastou, investindo em filmes, na relação de compra de Flávio Bolsonaro, de Ciro Nogueira, de pessoas diversas, na compra de casas para suas namoradas, para suas amantes, E nas festas, etc. Ele disse, olha, se tu fizer botar isso tudo no papel, ele gastava muito, gastou milhões em festas, casamento, etc. Eles avaliam, ele fazia essa referência que conversava com outros advogados, que ele tenha gasto 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais é muito dinheiro, é uma coisa gigantesca, né? Imagina o cara ser bilionário. O cara gastou 10 bilhões de reais. Mas ele diz, bom, mas tem 130 bilhões que estão em algum lugar ainda.
Sim.
E esses recursos precisam ser devolvidos. E ele imagina que o Daniel Vorcaro não vai aguentar na cadeia. Hoje tem até noticiando que o pai dele deu uma surtada na cadeia.
Exato.
E a vida que ele levava, enfim. E também a condenação dele será de com uma pena muito elevada pelos crimes todos que ele cometeu. Então é muito provável que ele vá se propor a dizer onde está esse dinheiro para que ele não fique tanto tempo preso e talvez ele saia, inclusive, no momento que sair da cadeia, ele possa usufruir de parte do dinheiro.
É, exatamente. São essas questões, né, que apontam que essa delação ainda pode, acontecer. E esse fato, né? O Daniel Vorkário, o próprio pai, são pessoas que gozavam das riquezas da vida e hoje estão presas em celas comuns. Uhum. Quer dizer, estão descobrindo agora como é o sistema carcerário brasileiro. E mesmo que o Daniel Vorkário vá para uma penitenciária, digamos assim, vá para Tremembé, que é uma penitenciária de pessoas conhecidas, é uma realidade totalmente diferente. Essa semana ele estava reclamando que estava empoeirada a cela e tinha pouca luz.
Ele não sabe o que é a poeira aqui da rádio comunitária.
E ele não sabia como era o sistema carcerário, né? Então essa pressão psicológica, aliada ao fato de realmente, né, ter envolvido muito dinheiro, e a gente viu,
sim,
no caso da tentativa de golpe, no caso do Mauro Cid, como a delação premiada acabou contribuindo para que ele não ficasse muito tempo preso e pudesse, se eu não me engano, ele até saiu do país. Solicitou para deixar o país, porque há também aí um medo de represálias, né?
De ser assassinado, né?
Exato, dentro da cadeia. Uhum. E a gente não está falando de teorias da conspiração, não, mas esse caso já é repleto de questões obscuras, né? O sicário do Daniel Vorkário foi morto ou se suicidou dentro de uma carceragem da Polícia Federal em situações também que levantam muitas dúvidas.
Inclusive, a polícia prendeu policiais lá de Belo Horizonte envolvidos com, inclusive, uma delegada da Polícia Federal. Sim. Foi presa agora, nessa semana, ou foi a semana passada, junto com o pai, né, dele, na mesma operação.
Semana passada, né?
Em que são pessoas que tinham relação com ele. E aí o detalhe, né, Rodrigo, tem vários outros aspectos também nessa questão. Pode até marcar audiência com o Trump, que não tem como desligar a relação do Vorkário com a família Bolsonaro, porque ele surge no governo Bolsonaro. Ele surge no poupado das investigações até agora, na autorização do poupado Campos Neto, presidente do Banco Central. E aí todas as autorizações que permitiram o enriquecimento do Vorkário através do escândalo envolvendo o INSS,
sim,
das relações com os fundos públicos de estados, todos governados por aliados do bolsonarismo. Uhum. E ontem o Intercept publicou uma outra reportagem mostrando que, mais do que financiador, o Daniel Vorkário tinha relação com o bolsonarismo e tinha interesse no filme, porque ele obrigou o grupo lá do Léo Dias a pagar uma matéria sobre o filme. As conversas mostram ele como ele mandava no portal Léo Dias, ele entra em contato com o Thiago Miranda, que era o CEO lá do portal, e manda pagar uma matéria que eles tinham postado sobre o filme.
Sim.
Então era mais, não era assim uma grana ali, era uma relação, e eles julgavam importante o filme justamente para a campanha eleitoral. Sim. Agora. Para a campanha eleitoral. Então mostra essa relação muito próxima, né? E na linha aí do escândalo Master, seguem as perguntas que não são respondidas sobre por que, se a obra era aqui no Brasil, por que o dinheiro foi mandado para os Estados Unidos. Uhum. E aí ele chega, ele entra num fundo administrado pelo Porciúncula e pelo Calisto. Um era secretário do Mário Frias na Secretaria da Cultura, o primeiro, o Porciúncula, e o Calisto, advogado do Eduardo Bolsonaro. O fundo é ligado ao Eduardo. O dinheiro vai para esse fundo. Esse fundo compra uma casa de mais de 700 mil dólares, mais de 4 milhões de reais. Quem se apresenta como dono? Um cara que na eleição passada, hoje as notícias publicadas no jornal O Globo mostram, o Porciúncula na eleição passada concorreu e declarou que os bens dele somavam 164 mil. Uhum. Menos do que eu tenho, Rodrigo, de bens. Porque a estelinha já vale mais do que isso, né?
Exato.
Não, mas é isso. Ele apresentou essa declaração de 164 mil em 2024. Em 2026, aliás, É, em 2026, foi em fevereiro, né?
Sim.
Ele compra uma mansão nos Estados Unidos de 4 milhões de reais. Então, não tem... Tem coisas que estão sem resposta. A polícia quer investigar, está investigando, mostra essa relação com os políticos relacionados ali à família Bolsonaro. Mas muitas coisas ainda precisam ser esclarecidas, né? E em relação ao filme, né, Rodrigo, uma outra questão que intriga muito é o dinheiro que entra também a título da produção desse filme via Prefeitura de São Paulo, né?
Isso, chefiada pelo Ricardo Nunes, né? O prefeito Ricardo Nunes, e todos os escândalos que envolvem também a destinação de dinheiro público dos paulistanos para a produção do filme, que deve ser, ao final das contas, o filme mais financiado de todos os
mais
lados.
Mais caro do mundo,
mais,
né?
Caro do Brasil, com certeza, né?
Da história do cinema.
Só em relação ao Ainda Estou Aqui, que foi o vencedor do Oscar, né, há dois anos atrás, quatro vezes mais.
É. E tem esse escândalo envolvendo a prefeitura, que está sendo investigado, que é de mais de 100 milhões de reais. A gente só trabalha acima de 100 milhões. Via uma estrutura de uma moça que é de uma parte pobre lá da cidade, que tem várias empresas no nome, ela é relacionada e tratada como equipe do Mário Frias, deputado do PL por São Paulo, que inclusive está nos Estados Unidos, disse que viajou a serviço, a Câmara disse que ele viajou sem autorização, e ela relacionada ao Mário Frias, ela consegue esses milhões de reais para, de formas diversas, emendas para suas estruturas, inclusive uma produtora de filme que nunca produziu um filme. E são milhões de reais, dinheiro público. É difícil da gente compreender esse emaranhado todo. Ontem, daí, o Flávio foi na tribuna do Congresso pedir a CPI do Master e dizer que ele não tem nada a ver. Embora o irmãozão, nunca te deixarei, nunca, a nossa conversa nunca será pela metade, ele foi para a tribuna pedir a CPI do Master e disse que quer ver lá na CPI o Vorkaro. Coisa que, por mais que a CPI seja instalada, tomara que seja, né, Rodrigo? Nunca veremos, porque o próprio André Mendonça, que é relator da CPMI do INSS, ele ali já indeferiu a ida do Vorkaro, porque ele era para ter ido lá. Não foi porque ele não tem obrigação de ir, porque ele é acusado. Então, nunca veremos. A única coisa que poderemos ver é o que a gente está vendo, o Vorkaro preso por uma ação policial, mas não por uma CPMI ou CPI. Então, são falas de hipocrisia, né? Que ele fez ontem lá no Congresso Nacional. Congresso que poderia ontem ter instalado a CPI, coisa que não fez, né?
Exatamente, né?
Porque numa sessão do Congresso pode haver instalação.
É uma prerrogativa do presidente do Congresso, que ontem não leu o indicativo de abertura de CPI, o Davi Alcolumbre, porque também tem envolvimento em alguma instância com o caso Master. Ainda nesse caso envolvendo o filme, o STF segue sem conseguir notificar o deputado Mário Frias, do PL, que também tem áudios divulgados com o Vorkaro agradecendo pelo dinheiro, enfim, é um dos produtores, idealizadores do filme do ex-presidente Bolsonaro. A Câmara dos Deputados informou num ofício ao Supremo que os pedidos de viagem internacional, Mário Frias está fora do país, né, seguem em apreciação, sem terem recebido autorização formal da casa. Ou seja, ele não recebeu autorização, mas mesmo assim viajou para o exterior e não está trabalhando na Câmara dos Deputados, onde deveria estar. A resposta foi enviada ao ministro Flávio Dino, depois que o ministro solicitou esclarecimentos sobre a ida do parlamentar ao Bahrein e aos Estados Unidos. Foram pedidas informações sobre a situação funcional do deputado, incluindo a autorização da viagem, período de permanência no país e tudo mais. Ele que não foi notificado, há um pedido de esclarecimento justamente para esse envio de emendas, verbas públicas para a produção do filme. Uma informação aqui do nosso município, recém divulgada pela administração. A gente tem visto muitos casos de síndrome respiratória aguda grave, né? Gripe, H1N1. Devido a esse período de aumento dos casos, a Secretaria Municipal de Saúde está informando à população que o medicamento, o Tamiflu, que é o oseltamivir, está disponível nas farmácias das unidades de saúde, sendo fornecido mediante apresentação de receita médica. A Secretaria informa ainda que, neste momento, os testes para influenza, gripe, estão sendo realizados prioritariamente na UPA. Os testes possuem melhor sensibilidade a partir do terceiro dia de sintomas. Quando realizados antes desse período, há maior possibilidade de ocorrência de falso negativo. Reforça todos os cuidados nesse período também e informa, né, que o Tamiflu, que é um medicamento muito utilizado contra para sintomas da H1N1, está disponível nas unidades de saúde.
Eu até busquei a informação, mas não recebi ainda a resposta, Rodrigo, sobre vacinação contra a gripe, se tem algum cronograma indicando a vacinação para quem não está naqueles grupos prioritários, né? Porque tem muita gente que está no grupo prioritário que infelizmente não se vacinou.
Sim.
E muita gente querendo se vacinar, mas não pode. Por enquanto não está autorizada a vacinação. E aí eu fiz um questionamento hoje sobre isso, se tem alguma previsão, mas não obtive resposta. Assim que tiver, a gente vai estar divulgando aqui. Porque as pessoas precisam se proteger, né? Quem está aí no grupo de risco, quem está autorizado a receber a vacinação, não hesite. Vá ao posto de saúde central, ali tem a sala de vacinas, e se vacine, se proteja. É uma das formas de amenizar os problemas. As pessoas que têm morrido pelo Rio Grande do Sul, e não são poucas, hein? Por H1N1, são pessoas que não se vacinaram.
Hoje também foi divulgado o edital do Enem 2026, com as datas e tudo mais. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. Existe o período de pré-inscrição automática. Os estudantes regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio estarão automaticamente pré-inscritos e só vão precisar acessar a página do participante. A partir da próxima segunda-feira, dia 25 de maio, até o dia 5 de junho, período aí de 10 dias, é o período de inscrições para o Enem. Já a partir do dia 25 até o dia 10 de junho é o período para o pagamento da taxa. E as provas acontecem lá em novembro. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que recuperou, né, nos últimos anos um pouco do prestígio que havia perdido. E teve aumento, inclusive, de inscrições na última edição.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, propôs nesta semana, durante a Assembleia da Organização Mundial da Saúde, da OMS, em Genebra, uma articulação internacional para regular o mercado de jogos e apostas eletrônicas. No Brasil, o governo já desenvolve uma série de iniciativas para enfrentar o problema, como a plataforma de autoexclusão centralizada, lançada em dezembro do ano passado pelo Ministério da Saúde e da Fazenda. A iniciativa permite que a própria pessoa solicite o bloqueio de acesso a sites de apostas. Em apenas 6 meses, 512 mil pessoas já realizaram a autoexclusão. Desse total, mais da metade relatou sofrimento mental. Para ampliar o atendimento desse público, o SUS passou a contar esse ano com um serviço de teleatendimento em saúde mental para pessoas com problemas relacionados a jogos de apostas. Em seu discurso, o ministro da Saúde destacou que a falta de regras para jogos virtuais impulsiona o endividamento e produz efeitos negativos na saúde mental das pessoas. Então, o governo brasileiro, lá na OMS, propôs uma ação conjunta para enfrentar um problema que é mundial, né? Porque, infelizmente, né, Rodrigo, é uma coisa assim que causa muitos problemas e não é apenas no Brasil. Porque se a gente assiste uma partida de futebol transmitida por algum canal aí da Colômbia ou Argentina, você vê o mesmo bombardeio que a gente está vendo aqui no Brasil de propaganda das casas de apostas.
É a chamada ludomania, né? Que é o vício em apostas, que é realmente um problema, uma questão de saúde, né? Por isso esse envolvimento do ministro da Saúde brasileiro, indo ao OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, os impactos eles são amplos, na economia, das famílias, das pessoas, dos indivíduos, mas principalmente na saúde. Então é necessário que se repense urgentemente a forma como que o Brasil trata principalmente a publicidade dessas casas, né? Vale lembrar, nas décadas passadas, o cigarro, a indústria tabagista fez muita pressão para que se não, para ter continuar com a publicidade de cigarro. E se viu ali que era um momento que deveríamos repensar a forma com que aquilo estava acontecendo. Agora, da mesma forma, a gente vê desenfreado em todos os setores, em todos os programas de televisão, em todos os patrocínios possíveis e em todas as escalas, né? Do grande time ao pequeno time do interior, as casas de aposta tendo essa publicidade que chega a crianças, a jovens, a adultos, enfim, de uma forma realmente desenfreada. E é um problema de saúde, tem que ser encarado assim.
Uhum. Falando em casas, essa é uma boa notícia. A participação do crédito imobiliário no PIB atingiu, no último ano, 10%, segundo dados do Banco Central. O resultado representa um marco para o país e reforça o papel da política habitacional para o desenvolvimento econômico nacional. O avanço está diretamente relacionado à retomada dos investimentos em habitação e ao fortalecimento do Minha Casa Minha Vida. Desde 2023, o programa já alcançou a marca de 2 milhões e 300 mil moradias contratadas, com a meta de chegar a 3 milhões de contratações até o ano de 2026. Então, é um recorde da participação do setor imobiliário no PIB brasileiro, chegando a 10%.
É uma ótima notícia, né? Uma ótima notícia realmente. A gente sabe como esse setor envolve muitas pessoas, enfim, e é fruto justamente, né?
Aqui em Frederico é uma parcela gigante da população,
viu? Gigantesco. Em outras cidades também, né?
A gente tem no setor imobiliário, né?
O ministro da Fazenda, Dário Duregan, afirmou ontem ainda que o governo brasileiro pretende lançar em junho uma nova fase do programa Desenrola. O Desenrola para as pessoas adimplentes, aquelas que estão em dia com as suas dívidas.
Não estão devendo, mas estão apertados.
Exatamente. Além de empresas ou pessoas que têm alguma situação que estão chegando ao final do mês sem ter, com o dinheiro, toda a sua renda destinada ao pagamento dessas dívidas, por enfrentarem altas taxas de juros. O Desenrola de adimplentes está sendo desenhado dentro do Ministério da Fazenda com a minha coordenação, afirmou o ministro, e também do secretário Rogério Seron. Muito em breve, vamos trazer mais detalhes sobre isso. Vamos fazer dentro do mês de junho, antes de qualquer discussão eleitoral. A mobilização de 90 dias, que será o mesmo prazo delimitado para Desenrola adimplentes, a garantir que tenhamos um período determinado, completou o ministro. Então, próximo mês, o Desenrola para adimplentes, para pessoas que estão em dia. A ideia é que a nova fase do Desenrola permita a troca de dívidas com maiores taxas de juros, como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, por crédito de melhor qualidade, com juros menores. Operação viabilizada por meio da garantia do Fundo Garantidor de Operações.
Essa é uma medida assim, muito importante.
É desde o lançamento, mais de 12 bilhões de reais em dívidas de famílias e também do financiamento estudantil já foram renegociadas com bancos, com operadoras de crédito do Brasil.
STF está começando a julgar a mudança na lei da ficha limpa. É uma lei que pode afetar as eleições. Está começando hoje o julgamento de uma ação que questiona mudanças recentes na lei da ficha limpa, em um processo com um impacto nas eleições. A ação direta de inconstitucionalidade tem como relatora a ministra Carmen Lúcia e foi apresentada pela Rede Sustentabilidade contra trechos da Lei 219/2025 aprovada no Congresso Nacional em setembro de 2025 com vetos. A controvérsia gira em torno da flexibilização de regras de inelegibilidade. Na prática, a nova legislação altera a forma de contagem dos prazos que impede candidatos condenados de disputar as eleições. As mudanças já foram feitas para beneficiar condenados. O Eduardo Cunha é um cara que está ali ó, no partidor, esperando essa decisão, né, Rodrigo?
Sim.
Parece que a Carmen Lúcia já votou, e ela votou contra a mudança na lei. A lei, ela foi flexibilizada, ela era uma lei dura, né, necessária, no meu Sim. entendimento, para tirar das eleições. Porque tem gente que, se não tiver, Rodrigo, por mais que a gente saiba, o cara não vale um pingo d'água, né? Uhum. O cara não vale nada. E aí, como não foi condenado, se candidata e ganha as eleições. Sim. Se elege e vira uma figura dentro das câmaras de vereadores, nas prefeituras, nas assembleias, na Câmara, no Senado. Então, o debate está no STF. Meio-dia, 5 minutos, 12:05, dupla Grenal vai a campo amanhã, Rodrigo, amanhã do sábado.
Isso, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e a penúltima antes da pausa para a Copa do Mundo. O Inter joga amanhã no Barradão, vai sair do frio, vai para o calor lá em Salvador. Vitória e Inter, amanhã às 5 da tarde, lá no Barradão. Vitória faz uma grande campanha dentro de casa, vai ser duelo difícil para o Inter. E às 19 horas, duelo das equipes ameaçadas pela zona do rebaixamento, Grêmio e Santos se enfrentam amanhã às 19 horas na Arena do Grêmio, expectativa de um bom público. É um jogo, uma das decisões que o Grêmio tem antes da pausa para a Copa. A rodada que marca também o duelo dos líderes, Flamengo e Palmeiras. Amanhã, 9 da noite, Flamengo e Palmeiras jogam no Maracanã. Como o Flamengo tem um jogo a menos do que o Palmeiras, se vencer vai chegar a 34, vai ficar a 1 do líder Palmeiras com um jogo a menos, já colocando o Flamengo aí numa condição de liderança. O Flamengo que vem ganhando seus jogos por placares mínimos, tem gerado alguma desconfiança do torcedor, não tanto como o Palmeiras, que inclusive ontem a principal torcida organizada do Palmeiras pediu a saída do Abel Ferreira. Veja só, né? O técnico mais vitorioso do futebol no Brasil vive uma pressão também no Palmeiras.
O que resta pra gente aqui no Sul, né?
Uns com tantos, né?
E reclamando. Em geral dizem que é assim, né? E claro que sempre essa análise é sempre melhor ser feita de longe, né?
Sim. Exatamente.
Pois é. Será que a dupla pontua, Rodrigo? O Grêmio tem a obrigação de ganhar, né? Pra poder sair ali.
Sim, é ganhar ou ganhar. Até porque é um adversário direto. É o Grêmio que quer estar fora do Z4, longe do Z4 até a pausa para a Copa do Mundo. E o Internacional, olha, pela campanha do Vitória em casa, que é muito boa, um empate não é um mau resultado para o Inter, para as pretensões do Internacional. Falando de Série B, até porque tem um representante gaúcho, né, o Juventude, que empatou na última rodada com o Atlético. A Série B é muito bacana de acompanhar pela emoção que teremos, certamente, nessa temporada. Depois de 10 rodadas, né, a Série B começou depois do Campeonato Brasileiro da Série A, o Juventude é o décimo colocado, tem 13 pontos, mas tem apenas 3 a menos do que o vice-líder, o Náutico, que também tem 16. Lembrando, neste ano, regulamento novo, os dois primeiros colocados, campeão e vice da Série B, têm acesso direto, garantido, para a Série A. Do terceiro ao sexto colocado, teremos um play-off, né? Um mata-mata para se descobrir os dois outros times que conquistam o acesso. E a Série B não para durante a Copa do Mundo. Teremos jogos aí da Série B durante o torneio continental. Juventude começou mal, mas depois se recuperou e é uma das equipes que vai lutar por vagas na elite do futebol brasileiro. Joga nesta rodada contra a equipe do Sport, amanhã às 8h30 da noite.
Equilibrado, mostrando que ali na Série B tem várias equipes que estão no mesmo nível. E o Brasileirão da Série A não é muito diferente, né? O que a gente lamenta é que esse equilíbrio na Série A, ele é nivelado por baixo, né?
Isso, muito por baixo, né? É. Tirando hoje Palmeiras e Flamengo, que já chegaram aos 30 pontos, o Fluminense tem 30 também, os demais, do quarto colocado até o 17º, que hoje que é o Corinthians, está dentro do Z4, há uma diferença pequena, que é também a diferença do futebol apresentado pelas equipes.
As equipes jogando pouco, né? A gente vê os jogos, não são emocionantes,
tomara que essa pausa, né? Porque o Campeonato Brasileiro começou meio atropelado, né? Começou antes, junto com os estaduais e tudo mais. Tomara que a pausa para a Copa do Mundo, vai ter time que vai se reforçar, vai ter time que vai perder jogador. Tomara que a qualidade do Campeonato do Futebol Brasileiro mude depois da parada para a Copa.
Rodrigo, obrigado.
Valeu.
Daqui a pouquinho tem o Creluz News.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite, produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na rua Luiz Milani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Olá, associado! O Creluz News começa agora! Hoje vamos falar sobre uma iniciativa que representa, na prática, a essência do cooperativismo. Os convênios que a Creluz mantém com entidades da nossa região, permitindo que os associados façam contribuições voluntárias diretamente pela fatura de energia elétrica. A Creluz, ao longo de sua trajetória, sempre esteve ao lado da comunidade, apoiando ações que promovem desenvolvimento social, saúde, educação e bem-estar coletivo. E é justamente com esse propósito que esses convênios foram criados. Oferecer uma forma simples e segura para que cada associado possa contribuir com instituições que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Por meio de uma autorização, o associado escolhe a entidade que deseja apoiar e define o valor da sua contribuição mensal, que pode ser 1, 2, 5, 10, 15, 20 reais ou qualquer outro valor que deseja. É uma decisão voluntária, consciente e que gera impacto social. Hoje, diversas entidades fazem parte dessa iniciativa. Na área social e educacional, destacam-se as APAES, dos municípios de Alpestre, Boa Vista das Missões, Cerro Grande, Jaboticaba, Rodeio Bonito e Seberi, que realizam um trabalho fundamental na inclusão e no atendimento de pessoas com deficiência. Também fazem parte associações de proteção animal, como a APA de Rodeio Bonito e a APAP de Pinhal, que atuam na defesa e no cuidado com os animais. Na área de segurança pública, os CONSEPROS de Ametista do Sul e Rodeio Bonito desempenham um papel importante no apoio às ações comunitárias e no fortalecimento da segurança local. Além disso, a cooperativa mantém convênios com instituições de saúde essenciais para a região, como o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, o Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen, o Hospital Santa Rita de Jaboticaba, o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, o Hospital São Gabriel de Ametista do Sul e o Hospital São José de Rodeio Bonito. Também integra essa rede a Cogamai, contribuindo com ações que fortalecem o desenvolvimento regional, especialmente aos garimpeiros. Perceba que estamos falando de instituições que atendem diariamente centenas de pessoas e que dependem muitas vezes do apoio da comunidade para continuar oferecendo serviços de qualidade. E é aí que entra a